A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a gordura trans. E para conversar sobre esse tema conosco está aqui a doutora Renata Monteiro, que é nutricionista e é pesquisadora associada do Observatório de Política de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Doutora Renata, tudo bem?
Olá, como vai?
Doutora Renata, primeiro a pergunta que vem na cabeça é o que é de fato gordura trans? Porque já que ela tem esse nome separada das demais, ela deve ter alguma coisa que seja diferente em relação àquelas que nós estamos acostumados a consumir, né?
Isso. Ela é uma gordura que, na verdade, ela não está presente normalmente nos alimentos. Ela é adicionada pelo processo de industrialização. Tanto que, normalmente, ela só está presente nos alimentos que foram mais processados pela indústria. Então, ela não é normalmente encontrada nos alimentos, ela é encontrada nos alimentos industrializados.
É aquela gordura que a gente lê escrito, assim, nos rótulos normalmente como gordura hidrogenada, é isso?
Isso, gordura vegetal hidrogenada ou gordura hidrogenada.
Doutora Renata, e por que que se usa a gordura trans nos alimentos?
A gordura trans, ela começou a ser utilizada a partir do momento que a gente precisou aumentar o tempo que o produto vai ficar exposto no supermercado ou para venda para o consumidor. Então, esse produto, a característica mais importante desse produto que usa gordura trans é que ele tem uma validade normalmente maior. E, principalmente, a gordura trans confere uma crocância ou cremosidade, dependendo do produto que ele é utilizado.
Certo. Doutora Renata, e a gordura trans, por que que ela pode ser prejudicial? Tem sido dito que ela pode ser prejudicial à saúde.
Porque a gordura trans, ela pode ser, inclusive, no organismo, pior até que a ingestão excessiva de gordura saturada e, às vezes, de colesterol, porque ela aumenta, assim como as outras gorduras, a quantidade do colesterol ruim do organismo, o LDL, e faz com que ele se acumule nas paredes das artérias, podendo vir a causar problemas que estão relacionados ao entupimento dessas artérias.
Certo, doutora Renata, quer dizer que, bom, para a gente entender, eu li que há uma preocupação, porque ela não só ela aumenta o nível de colesterol ruim no corpo, como ela ainda diminui o bom colesterol.
Exatamente.
É, quer dizer, compete nas duas direções, exatamente, aumentando o que é ruim e diminuindo o que é bom, né?
Exatamente. Às vezes a gordura saturada não tem esse papel, mas a gordura trans, sim. E com isso faz com que a gente tenha, até mesmo as crianças, a gente não tem limite seguro de ingestão de gordura trans, a gente esteja provocando condições inadequadas até para as crianças, já que elas são menores ainda e podem vir apresentar algum problema relacionado a colesterol já na infância.
Por falar em alimentação infantil, então, que alimentos, doutora Renata, contém mais gordura trans ou que estão assim, mais reféns dessa gordura para sua comercialização?
Bom, a gordura trans ela está presente principalmente nos biscoitos industrializados, nos bolos, nos sorvetes, chocolates, nas guloseimas em geral, onde tem gordura, biscoito recheado. Então, são produtos que normalmente são muito consumidos pelas crianças.
Pipoca de micro-ondas também?
Pipoca de micro-ondas também.
Quer dizer, então, batatinha frita, salgadinho de pacote, aquilo que a gente vê publicidade farta aí também, né?
Também. Hoje em dia, por conta de todo o trabalho que foi feito pelo Ministério da Saúde, da Anvisa, de se colocar como na rotulagem, obrigatoriamente, a informação de gordura trans, a indústria acabou reduzindo um pouco a adição dessa gordura vegetal hidrogenada aos produtos. No entanto, a gente ainda vê produtos que são direcionados tanto para o público infantil quanto para o adulto, a adição dessa gordura. Então, ela ainda está presente em muitos produtos. Então, uma grande forma dos consumidores estarem vendo se está adequado ou não a quantidade de gordura trans para aquele público a que se direciona, é realmente estar observando o rótulo que vai estar trazendo tanto o nome do produto quanto na informação do quadrinho da informação nutricional obrigatória, essa informação de gordura trans.
Doutora Renata, e margarina, que parece que é um caso meio à parte, porque a gente ouve a informação de que tem gordura trans, mas ao mesmo tempo a gente encontra algumas recomendadas por sociedades cardíacas, sociedades médicas. Quem vai consumir fica sem saber, afinal de contas, são tipos diferentes de margarina ou tem alguém não me passando a informação correta?
Bom, o que vai realmente ajudar o consumidor a decidir se essa informação está adequada ou não é o que está sendo declarado tanto na lista de ingredientes quanto na tabelinha de informação nutricional. Porque pode-se, apesar da margarina ou do creme vegetal ter esse nome, ele pode não ter a adição de gordura vegetal hidrogenada, que o problema está na gordura vegetal hidrogenada. Apesar que alguns produtos, para mascarar essa informação, acabam tirando hidrogenada. Mas a palavra hidrogenada da rotulagem. Mas é importante estar verificando na tabela de informação nutricional se quanto de gordura trans que tem. O ideal é que seja zero.
Tá ótimo, doutora Renata. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da nutricionista Renata Monteiro se alimentos feitos em casa também podem conter gordura trans. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.